Não, temos aqui um espaço ainda.
Sim, se eu preciso, eu chego mais um bocadinho. Ah. Se eu precisar de um nome.
Bem, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Nós vamos proceder à audição a pedido do PSD, dos sindicatos, da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, da Ordem dos Enfermeiros, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem e Sindicato Democrático dos Enfermeiros. Nós temos a informação que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, não, pelo menos era a informação que tínhamos, não pôde vir. E, portanto, temos aqui a Associação Sindical dos Portuguesa dos Enfermeiros, com a enfermeira Lúcia Leite, presidente, e o enfermeiro Francisco Mendes.
Não veio.
Não veio. Então, tiramos. Depois temos a Ordem dos Enfermeiros com o José Correia Azevedo, enfermeiro e...
Não é a ordem,
eu também parecia ver também. Eu também havia aqui um erro, por isso é que eu fiz aqui um compasso de espera, porque
é a ordem Ana
Fensa, pois, claro, já cá teve de logo manhã. É, o José Correia Azevedo e o Emanuel António Zambuz Bueiro. E depois temos o Sindicato Independente dos Profissionais da Enfermagem. Isso é que eu não tenho que.
Fernando Mendes Parreira.
Fernando
Mendes Parreira.
Mendes Parreira. E o Sindicato Democrático dos Enfermeiros, com o Carlos Ramalho, presidente, e o vice-presidente Ulisses Rolim. Portanto, neste momento temos então aqui tudo como deve ser e sabemos quem está connosco nesta audição. O requerimento é do PSD para esclarecerem se os cidadãos portugueses e em particular os doentes que recorrem ao SNS estão devidamente salvaguardados em relação à greve que aconteceu. Nós vamos fazer uma ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois cada uma das quatro entidades responderia, teríamos 5 minutos a cada um de vós e depois faríamos uma segunda ronda se subsistissem algumas dúvidas dos senhores deputados e então faríamos mais 5 minutos a cada um, mais 3 minutos a cada um. Portanto, eu dava a palavra à senhora deputada Ângela Guerra, do PSD, 3 minutos para colocar as suas questões. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava, em representação do meu grupo parlamentar, cumprimentar Vossas Excelências, todas as entidades que naturalmente representam, a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, a FENSA, o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros e, naturalmente, nas vossas pessoas, cumprimentar todos os senhores enfermeiros. Aquilo que nós temos estado a fazer hoje aqui de manhã, durante toda a manhã, é naturalmente não só através deste requerimento, mas de outros que apresentámos para ouvir as entidades que vos antecederam, é tentar perceber se efetivamente e independentemente do direito inalienável, constitucionalmente consagrado, que todos os senhores enfermeiros e todos os profissionais neste país têm de direito à greve, é perceber se em termos de eventual acréscimo destas greves, destas não permanência em trabalho, se sim ou não os nossos cidadãos, os utentes do SNS, têm, devido a este adiamento, destes últimos meses de milhares de cirurgias que têm sido relatadas, se sim ou não as pessoas estão a sofrer, se há ou não direitos legítimos dos utentes do SNS a ser colocados em causa. E, portanto, vou repetir um bocadinho daquilo que já disse durante toda a manhã, mas Vossas Excelências não estiveram cá e, portanto, vão ter a oportunidade de me ouvir agora. Os colegas é que já ouviram mais do que uma vez. Mas entendo o nosso grupo parlamentar que, efetivamente, aquilo que tem sido evidenciado ao longo destes últimos tempos é que os tempos médios de espera em cirurgias têm-se vindo a agravar. Isso mesmo resulta de relatórios públicos, que não somos nós a dizê-los, mas também aquilo que nos preocupa, independentemente da responsabilidade política do Governo, é que efetivamente as pessoas estejam a sofrer consequências e designadamente estejam a sofrer na sua própria saúde. Portanto, aquilo que nos importaria ouvir neste momento por parte das estruturas representativas sindicais que aqui estão presentes era se em algum dos casos, Vossas Excelências tiveram conhecimento direto que algum direito de algum utente do SNS foi violado, não foi garantido, em termos que naturalmente considerem ilegítimos. Já agora gostávamos também de saber, em face da reunião agendada para amanhã e do processo negocial em curso, se podemos ter alguma esperança de que este processo negocial possa vir a levar a que haja um cancelamento da greve que está marcada a partir já do final de fevereiro. E, portanto, aqueles relatos que nós fomos ouvindo ao longo destes tempos e ao longo destes últimos meses era de que, efetivamente, havia denúncias, havia queixas que nos deixavam muito, muito preocupados. Hoje fomos ouvindo aqui ao longo da manhã que, efetivamente, nenhuma denúncia chegou às entidades que nós achávamos que deviam chegar, por parte das ordens profissionais, levantando os respectivos processos de averiguações, ou diretamente na IGAS ou junto do Ministério Público, se a circunstância não respeitasse a ordem em causa daquele funcionário ou daquela pessoa em que se verificasse alguma ilegalidade ou ilegitimidade, e daí assim avançar-se para denúncias para estas entidades, que naturalmente deixo também a pergunta à Vossa Excelência se têm algum conhecimento e se sim ou não reportaram isso mesmo. E no fundo também gostávamos de saber os compromissos que Vossas Excelências tenham conhecimento e que nos possam aqui dizer se o Governo assumiu já algum compromisso, alguma evolução nesses compromissos para que este setor que nós consideramos que efetivamente tem sido tão castigado nos últimos anos possa agora respirar com um bocadinho mais de alívio. Para já é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares, do Partido
Socialista.
Muito obrigado,
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria cumprimentar os representantes dos sindicatos e agradecer a disponibilidade também para cá virem. Eu creio que o debate que temos feito ao longo da manhã tem sido um debate de extraordinária importância. O Partido Socialista, por sua iniciativa, solicitou a presença do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Lisboa Norte e também o Vice-Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos. E outros partidos requereram também a participação da senhora bastonária e dos sindicatos que agora ouvimos. Eu acho que tem sido absolutamente importante, na medida em que é importante que todos nós, sem exceção, possamos ficar esclarecidos sobre o que efetivamente se passa naquilo que é o exercício legítimo do direito à greve e, naturalmente, também para percebermos que, e acho que é a conclusão que podemos chegar no final do dia de hoje, que ao contrário do que a senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros acabou por dizer, não é evidente que haja aqui, pelas declarações quer do senhor Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Lisboa Norte, quer do representante da Ordem dos Médicos, não parece que haja aqui uma ação concertada no sentido de descredibilizar os enfermeiros, designadamente aqueles que asseguraram a greve cirúrgica. Pelo contrário, eu acho que as intervenções de hoje precisamente permitem-nos concluir, por um lado, que os enfermeiros cumpriram de forma absolutamente integral aquilo que foram os serviços mínimos que foram definidos pelo Tribunal Arbitral e que nessa justa medida estiveram a exercer um direito que é legítimo, que é o direito constitucional à greve, e por outro lado acaba por trazer, digamos assim, à liça a necessidade de refletirmos, e era essa a primeira pergunta que gostava de deixar, sobre se entendem os sindicatos, os representantes dos enfermeiros que asseguraram a greve cirúrgica, que o conteúdo, a definição desses serviços mínimos foram ou não adequados a esta greve classificada pelo senhor representante da Ordem dos Médicos como uma greve excepcional, particular, extraordinária, pela sua duração, pelo seu conteúdo, pela sua tipicidade. E era essa a primeira pergunta, é saber se acham que os serviços mínimos definidos asseguram de facto aquilo para o qual foi pensada a figura dos serviços mínimos, que é o direito de todos os utentes. A segunda pergunta Vou terminar e é rápido, Sr. Presidente. A segunda pergunta é que eu acho que devemos olhar também para esta audição como uma oportunidade para percebermos em que ponto de situação é que está a negociação com o Governo. Ou seja, se tem havido avanços, se tem havido aproximações e com que postura encaram e expectativa encaram a negociação que está em curso e creio que está agendada ainda para esta semana. Portanto, são estas as duas perguntas que gostava de ver respondido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todas as estruturas sindicais que representam os profissionais de enfermagem em Portugal. E antes de passar propriamente a algumas questões que tenho, fazer uma nota introdutória. Primeiro, estamos, quando digo estamos, Bloco de Esquerda, bem cientes e conscientes de muitas dificuldades que os profissionais de enfermagem têm e enfrentam no Serviço Nacional de Saúde. Consideramos que neste momento existem alguns pontos que efetivamente é necessário dar resposta, nomeadamente por parte do Governo, tais como as regras claras para descongelamento e progressão de carreira. Nós não concordamos que o facto de terem sido colocados numa nova carreira com 1.201 euros, mesmo continuando na base da carreira, ou seja, mesmo estando a receber o salário mínimo de enfermagem, seja considerado como uma progressão. Por isso não estamos de acordo com a forma como se pretende ou como algumas instituições estão a apagar tempo de carreira, alegando que isso foi uma progressão quando não foi. É claro. Aliás, nós no Orçamento do Estado para 2019 propusemos exatamente, fizemos uma proposta exatamente nesse sentido, para clarificar isso, que esse reposicionamento para os 1.201 que decorre de uma revisão não é nenhuma progressão e, portanto, que não podia ser apagado o tempo que tinham trabalhado anteriormente. Infelizmente, essa nossa proposta foi chumbada. Aliás, não mereceu o voto favorável dos outros partidos, só o Bloco de Esquerda votou favoravelmente essa proposta, eu creio que isso clarificaria. Mas não é por isso que também vamos baixar os braços, não é por isso que vamos abandonar um assunto que é de enorme justiça. A segunda tem a ver com a equidade entre CTFPs e SEIs, que tanto quanto nós sabemos, e contratos individuais de trabalho, perdão, CTFPs e CIT, que tanto quanto nós sabemos, nem todas as instituições do SNS tratam de forma equitativa, mesmo no que toca a descongelamento de carreiras. A terceira tem efetivamente a ver com a revisão da carreira, para uma maior dignificação e valorização da profissão. Estamos completamente de acordo, estamos nisto, estamos completamente disponíveis, obviamente, para continuar no Parlamento e não só, a fazer o debate e a luta que é necessária. Agora, estes conteúdos parecem-nos da maior justiça. Preocupa-nos, no entanto, esta forma da greve cirúrgica. Isto para ser muito claro sobre o assunto. E porquê? Porque pela forma prolongada com que ela decorre, pela forma, aqui até dá para fazer um jogo de palavras, não é? Pela forma cirúrgica, porque é apenas naquela área em que ela é efetuada, preocupa-nos o impacto que ela tem e se mantém aqui o equilíbrio entre aquilo que é a justa luta por melhores condições de trabalho, por dignidade na carreira, se mantém o equilíbrio entre essas reivindicações, que mais uma vez achamos que são muito justas, e o direito à saúde por parte dos utentes, porque nós estamos a falar de uma área que é muito sensível. E, portanto, é essa a preocupação que nós temos. Preocupa-nos também o facto de... Eu termino já, Sr. Presidente, eu sei que já ultrapassei só 20 segundos, peço desculpa. Preocupa-nos também o facto de estar anunciado ou haver a hipótese de uma nova greve deste género e se a primeira já adiou muitos milhares de cirurgias, o impacto que isso poderia ter em pessoas que nós sabemos que esperam muitos meses por cirurgias. Por isso a pergunta que eu fazia é neste momento, como é que estão as negociações e como é que está de parte a parte, ou seja, do governo e das várias estruturas sindicais, a disponibilidade para, obviamente, não abdicando daquilo que é mais justo, também salvaguardar o direito à saúde e o direito de acesso à saúde por parte de utentes, principalmente aqueles que aguardam por cirurgias, não é? Que muitas vezes são os mais frágeis dos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Era esta a questão que eu colocava, em que situação é que estamos neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galrissanet, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em meu nome pessoal e do CDS, cumprimentar as várias delegações dos senhores e senhoras enfermeiras que hoje estão aqui, agradecer a vossa presença, as explicações que nos possam dar, porque efetivamente para o CDS, e nós lamentamos, genuinamente lamentamos ter que dizer que há 3 anos, pelo menos, quase 4, que vamos alertando para a gravidade da situação na saúde, porque efetivamente, contra todos e possíveis números que possam aqui vir ser apresentados, e já hoje foram, a realidade não engana. E portanto nós temos de facto assistido a um clima de insatisfação e descontentamento como nunca se verificou no âmbito da saúde, e eu queria aqui centrar-me num aspecto para o qual desde já pedia a vossa resposta, com processos ditos negociais, que eu penso que de negocial tiveram muito pouco. Já se falou sobre greves longas. Eu gostava de perceber o que são processos negociais longos e o que é que eles revelam sobre a vontade efetiva de resolver condições de trabalho que põem em causa a qualidade assistencial. E, portanto, não estou com isto, e não quero iludir, porque sou muito clara, que não estou com isto a querer branquear a nossa preocupação com o direito à saúde dos portugueses e com condições que obviamente têm que estar asseguradas, ainda que pretendendo harmonizar com o direito legítimo à greve, estou sim a chamar a atenção para que, tanto quanto me foi dado conhecer e acompanhando promessas várias e um processo longo, efetivamente longo, que só surgiu uma greve longa quando efetivamente se viram goradas, depois de múltiplas promessas não cumpridas, as respostas de que os senhores e as senhoras enfermeiras estavam à espera. Portanto, eu queria uma clarificação sobre efetivamente que processo negocial foi este. Não chegaram a uma greve nestas circunstâncias de forma precipitada, e eu não estou a ter duas caras. Eu não venho dizer-vos isto agora e não disse anteriormente. Eu não disse de forma diferente no Orçamento de Estado, que é o principal instrumento de ação política e que bancadas da esquerda todas viabilizaram e todas apoiaram o Governo. Portanto, nós não temos duas caras. E efetivamente eu gostava de ter um primeiro comentário sobre este dito processo negocial. Depois gostaria de saber se, face àquilo, na vossa perspectiva e com o conhecimento que têm da realidade, face à questão de reprogramação das 10 mil cirurgias que foram adiadas, e portanto se estar a haver anúncios, e isto compromete quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer a Sra. Ministra da Saúde, quer administrações hospitalares, e de estarmos a ouvir dizer que será março, que será abril, e que existe toda uma capacidade de resposta que pelos vistos não se revelou até agora na diminuição das listas de espera que vão crescendo. Portanto, nós gostávamos de saber da vossa parte o que é que consideram que é realista relativamente à execução. Eu não estou a falar de reprogramação. As cirurgias podem ser reprogramadas já. A pergunta é para quando? E era essa questão que, em nome do CDS, eu gostaria que nos dissessem qual é a vossa perspectiva. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todas as estruturas representativas dos enfermeiros aqui presentes e uma nota prévia que penso que é importante e que, aliás, reflete aquilo que o PCP tem dito relativamente à importância dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde e na prestação de cuidados de saúde de qualidade e de forma atempada. É inegável a importância que os enfermeiros têm, como também é inegável que, por opção de sucessivos governos, os enfermeiros não têm sido verdadeiramente valorizados. E não têm sido valorizados porque a questão da carreira, efetivamente, não é de agora, é desde 2009 que os enfermeiros lutam pela consagração da carreira, por alterações na carreira, e esta é a realidade. Porque parece que só agora é que os enfermeiros começaram a lutar pela carreira. Não é verdade, não é verdade. Efetivamente, apesar de ter havido avanços que não negamos na reposição de direitos aos trabalhadores, de uma forma geral, aos trabalhadores da saúde em particular e aos enfermeiros ainda de forma mais particular, também não negamos que continuam e persistem dificuldades e não uma concretização plena daquilo que foi a norma no Orçamento de Estado para 2018 relativamente ao descongelamento das progressões. O facto de haver entendimentos diferentes, porque os há entre centros hospitalares, entre administrações regionais de saúde, relativamente ao que não foi efetivamente um reposicionamento, é porque é importante que se diga que a passagem para os 1.201 euros não foi um reposicionamento, foi até a colocação, foi ultrapassar uma situação de injustiça, porque tínhamos dois profissionais a exercer as mesmas funções com salários distintos e, portanto, não foi um reposicionamento e, portanto, aliás, já temos insistentemente colocado a questão ao Governo que é preciso emitir uma norma que clarifique para todos os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, sejam ao nível dos cuidados primários nas ARS, que seja ao nível dos centros hospitalares ou dos hospitais, para clarificar essa situação. E é muito importante que aí faça. Como é importante, obviamente, reconhecendo que tem havido contratações, que elas ainda são insuficientes, porque de facto o nível que se chegou no Serviço Nacional de Saúde é um nível extremamente preocupante. Mas, e as greves e, a luta, e as lutas que os trabalhadores, e particularmente os enfermeiros, têm feito, são de décadas. Há décadas que os enfermeiros fazem lutas, mas também é verdade que nas lutas que os enfermeiros têm feito, tentam sempre conjugar, e isso é muito claro, os direitos dos trabalhadores e o seu direito à greve, como o direito dos utentes e a defesa do Serviço Nacional de Saúde. Ao longo da história, e muito particularmente, os trabalhadores e os sindicatos de classe sempre souberam, efetivamente, conciliar. E também nos parece importante que aqui seja dito que as formas de luta não podem ser feitas contra as pessoas, porque efetivamente ter uma percepção errada, porque na maior parte das lutas que os enfermeiros fizeram ao longo dos anos, os próprios utentes acompanhavam, reconheciam essas reivindicações dos utentes. E, portanto, elas verdadeiramente também só têm êxito quando têm o acolhimento das populações e dos utentes. E é uma percepção errada de que as lutas têm êxito quando há uma oposição dos utentes e dos profissionais. Posto isto, a questão, porque não vou repetir questões que já foram feitas, mas estando e sendo público que há um processo de negociação, há inclusive uma reunião, creio que agendada para amanhã, corrijam-me se estiver errada sobre isso, o que eu queria saber é precisamente quais são os pontos que têm estado em agenda, quais são os resultados dessas reuniões e o que é que efetivamente nos podem dizer até ao momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminamos assim aqui a nossa primeira ronda. Dava 5 minutos a cada associação sindical ou federação e começava pela Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros e a enfermeira Lúcia Leite, presidente da ASP. Dava-lhe a palavra 5 minutos para responder a estas questões dos senhores deputados.
Muito obrigada. Quero agradecer o convite para estar aqui presente e a possibilidade de facto nos ouvirem. Embora o tempo seja curto, e nós sabemos que para os senhores deputados é sempre muito, para nós é que é pouco tempo, para esclarecer todas as questões que aqui nos colocaram. De qualquer maneira, é uma grande oportunidade. Neste momento, eu queria fazer uma declaração prévia. A primeira é que a ASPE é um sindicato com um ano e meio, é um sindicato que optou por ser independente, não tem nenhuma ligação a nenhuma central sindical, nem os seus dirigentes têm nenhuma ligação político-partidária. E esta foi uma opção de constituição e, portanto, que se irá manter. Dizer a seguir que, como aqui foi reconhecido por vários deputados, as lutas dos enfermeiros são muito antigas. Os enfermeiros nunca aceitaram a alteração da carreira de 2009, apesar de não terem sido muito exigentes na forma como reivindicaram a sua alteração, por compreender que estávamos a passar um período difícil no país. E, portanto, eu neste momento acho que ninguém é inocente neste país em relação à situação em que se encontram os enfermeiros há longos anos. E ninguém é inocente e, portanto, maioritariamente as pessoas com responsabilidades são culpadas ou por ação ou por omissão ou mesmo por desconhecimento da situação em que os enfermeiros se encontram. E também gostaria de dizer que se todos os profissionais e as pessoas com responsabilidade deste país na área da saúde tivessem um comportamento ético e deontológico do nível que têm os enfermeiros, provavelmente o país não teria chegado à situação em que chegou. Relativamente aos enfermeiros, e especificamente, a situação é tão grave que, se neste momento se cumprisse a lei, e a lei é para se cumprir, não é? O SNS se implodia. E digo-vos isto de forma dura porque, de facto, a maior parte, mais de 50% dos enfermeiros neste momento são contratos individuais de trabalho, que estão ao abrigo do Código de Trabalho e nem sequer os seus horários estão de acordo com a lei. A lei diz que quem trabalha por turnos tem direito a um descanso semanal e um descanso complementar para trocar de turno e neste momento os enfermeiros trocam de turno todos os dias, para além de não estarem a exercer as suas 35 horas que lhe permitiam o descanso necessário para poder assegurar com equidade e com qualidade os cuidados às pessoas. Dizer também que o facto de se estar a trabalhar nestas condições com falta de profissionais tem complicações quer na vida dos profissionais, quer na vida dos doentes e nas condições em que estamos a cuidar dos doentes. Portanto, voltando à questão e pegando na questão da greve, exigir aos sindicatos o cumprimento dos tempos de resposta máxima garantida é uma falta de justiça para com os enfermeiros, sendo que maioritariamente as instituições não cumprem esses tempos. No entanto, o Tribunal Arbitral, quando decreta os serviços mínimos, faz crer que durante o período de greve dos enfermeiros os tempos de resposta máxima têm que ser cumpridos, que é uma coisa estranha que se exija a um grupo profissional que está em luta ao cumprimento daquilo que no dia-a-dia ninguém está a cumprir e ainda não vimos penalização para quem não cumpriu. A outra questão é dizer que este tipo de greve é de facto cirúrgica e é cirúrgica com benefício para os doentes. Tem benefícios, obviamente, no poder desta luta e na defesa daquilo que são os direitos e a justiça para com os enfermeiros, mas os enfermeiros foram empurrados para esta situação. Como já foi reconhecido nesta sala, ao longo de vários anos foram tentadas várias formas de luta, sempre com tempos relativamente reduzidos, porque os enfermeiros sabem que as suas greves têm sempre impacto nos doentes, não é possível fazer greves sem ter impacto nos doentes. E, portanto, esta foi a forma que encontramos de, com o mínimo de profissionais em greve, ter um impacto maior nos serviços e ter um impacto menor nos utentes. E, portanto, vou contrariar aquilo que tem sido dito publicamente ao longo destes últimos quase dois meses, de que esta greve é muito agressiva para os doentes. Esta greve é aquela que menos prejudica os doentes, porque os que ficam prejudicados são aqueles que veem normalmente as suas cirurgias adiadas por um ano, dois anos, e são aqueles que mais 40 dias, em seis meses, dois anos, um ano, não nos parece que seja tão grave assim. Sendo que todas as situações urgentes e de urgências diferidas foram sempre acauteladas, e sendo que estes sindicatos, e estou-me a referir especificamente à ASP e ao Sindepor, que foi quem levou a efeito esta greve cirúrgica, negociaram com os conselhos de administração sempre a abertura de salas com equipas de serviços mínimos acima daquilo que foi decretado pelo Tribunal Arbitral, salvaguardando sempre o melhor interesse dos doentes. Algumas situações não foram atendidas num tempo tão célere, mas eu quero dizer aos senhores deputados que não cabe aos enfermeiros fazer o agendamento nem fazer a programação das cirurgias, e se alguns demoraram mais alguns dias e alguns também chegaram às notícias como tendo sido recusados, o que do conhecimento que temos é falso. Todas as situações que chegaram ao nosso conhecimento foram tratadas em tempo útil, no melhor interesse dos doentes, e posso-vos dizer que estes sindicatos também criaram um dia, que foi o dia 21, que veio demonstrar isso mesmo, o dia 21 de dezembro, veio demonstrar que, apesar de todos os enfermeiros em greve se apresentarem ao serviço para prestar serviços mínimos, permitindo a abertura de todas as salas de todas as instituições, muitas das salas não foram abertas e houve doentes que não foram operados por falta de material e por falta de organização das outras equipas. E, portanto, querer assacar responsabilidades aos enfermeiros é manifestamente injusto.
Muito obrigada, senhora enfermeira Lúcia Leite. Dava agora a palavra ao Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem e ao senhor enfermeiro Fernando Mendes Barreira. Tem a palavra.
Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou um pouco inexperiente nestas andanças, fui eleito no dia 12, por isso peço alguma desculpa, qualquer tremideira no discurso. Antes de mais, quero dizer que os enfermeiros têm sido prejudicados ao longo dos anos. Eu tenho 25 anos de serviço e estou quase na base da carreira. Estamos congelados desde 95 e, basicamente, a grande maioria dos enfermeiros está nesta faixa etária, dos perto dos 50 anos. Pronto. Há uma desmotivação muito grande na parte da equipa, do grupo profissional dos enfermeiros. Relativamente às greves, da greve cirúrgica eu não falo porque estes dois sindicatos, o CIP e o CE, não decretaram esta greve cirúrgica, mas também decretaram greves. E eu fiz o levantamento, no ano 2007 tivemos 5 dias de greve e no ano 2008 também tivemos 5 dias de greve.
2017 e 2018.
Ah, exatamente, 17 e 18, peço desculpa, tivemos 5 dias de greve. Ou seja, estes motivos de greve, ou seja, os serviços mínimos foram todos acautelados. O Tribunal Arbitral decretou os serviços mínimos e estes serviços mínimos eram igual aos do turno do domingo. Ou seja, porque estes mínimos é igual ao da semana. Os serviços estão nos mínimos. Sempre. Por isso, os doentes, os cuidados aos doentes estão sempre garantidos. Por isso, não acho que seja por causa das nossas greves, não estou a falar da greve cirúrgica, estou a falar das greves normais que fazemos, os serviços mínimos e os cuidados aos doentes não estão postos em causa. Relativamente ao ponto das negociações, a FENSE tem estado a negociar um acordo coletivo de trabalho com as EPEs na CSS, que foi entregue o ano passado em agosto, um projeto de acordo coletivo de trabalho, e é esse acordo que nós temos vindo a debater em sede própria, que está quase negociado, faltam poucas cláusulas, e é isso que a gente quer ver, que o Governo acabe esta negociação. Pronto, em relação a este aspecto, isso é o que eu tenho a dizer para já.
Muito obrigada. Dava agora a palavra à Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros, FENSE, e ao Sr. Enfermeiro José Correia Azevedo, ou Emanuel Bueiro. Tem a palavra.
Portanto, como nós já ouvimos, e há especialistas para a greve cirúrgica, nós somos das greves gerais e vou dizer as causas das coisas e contar com o vosso apoio e obrigações, como nós temos, vocês também têm perante a sociedade, são eleitos por nós, têm um papel muito importante a desenvolver. As causas das coisas. Há 12% de funcionários do Ministério da Saúde que recebem 88% da massa salarial bruta. Os enfermeiros e todos os outros constituem 88%, recebem 12% da massa salarial bruta. Estou a dizer números redondos. Desses 12% da massa salarial bruta para 80% dos funcionários, atenção, cabe uma fatia choruda de 4% a 36% dos trabalhadores que constituem o grupo dos enfermeiros. Portanto, é fácil de decorar isto. 88% para 12% dos trabalhadores. 12% para 88% dos trabalhadores. E desses 12%, aos 36% que são os enfermeiros, cabem 4%. E eu cito aqui o Vítor, que dizia, não há dinheiro. Qual das três palavras é que não entenderam? Portanto, uma parte destas coisas do empurrar para a frente resultam exatamente de não haver dinheiro para os enfermeiros. É evidente. Se eles só consomem 4% e andam aí a falar na lei das bases, nas reformas e nas contrarreformas e nessas coisas todas, nós temos muitas sugestões para fazer reformas a sério. E nem é preciso inventar nada, basta só ir visitar países estrangeiros mais ricos do que nós e ver como é que eles resolvem os problemas que nós temos. Portanto, há um grupo, repito, de 12%, que não vou aqui nomear porque eu sou supersticioso, e que leva 88%. E isto é para vós. É uma coisa que vos diz respeito. É escandaloso. Não há nenhum país decente onde esta assimetria se possa ou possa germinar. A segunda questão é que, efetivamente, corrigindo ali o meu colega, nós entregámos uma proposta de acordo coletivo de trabalho e temos vindo a ser sacaneados, não é porque não vamos agora adorar aqui a pílula, não. Desde 2017, 16 de agosto, vêm propostas contra propostas e isto e aquilo e mais coisas aqui a entreter. Ora, nós estamos, de facto, já fizemos duas greves, fizemos uma marcha onde, segundo os polícias, conseguimos reunir pelo menos 12 mil participantes e temos, portanto, este projeto praticamente concluído. A nossa proposta de acordo coletivo, razão pela qual não estamos assim. Mas apoiamos inteiramente e agora, daqui a pouco, vamos reforçar a greve cirúrgica, se por acaso, não coisa que eles precisam de ajuda e estamos inteiramente com ela. A segunda questão é os serviços mínimos. Nós temos consciência, mais do que ninguém, e fizemos a greve mais séria e maior que houve em Portugal em 76. Foi histórica. Isto é para ser decretado estado de emergência em Portugal. E eu até tive a honra de ser o presidente do Comitê Central da DITA. Ora, ainda não havia leis da greve. Ainda não havia. E nós fizemos a greve. Chegaram a ir três piquetes à casa de uma velha que tinha, agora chamam-lhe idosos, a casa da velha que tinha diabetes, para darem uma insulina para que não acontecesse nada à mulher. Três piquetes. Também não havia telemóveis, portanto, a confusão era maior. Agora vamos àquilo que interessa. Os serviços mínimos, e vossas excelências têm que ter noção disto, resultam de um conflito entre dois direitos. De um lado, o direito à greve, do outro lado, o direito à saúde, à vida, que é mais importante que a saúde. Ora, os nossos sindicatos definem claramente duas coisas. Primeiro, serviços de urgência, serviços de psiquiatria e de pediatria não têm serviços mínimos. Os mínimos são iguais aos máximos, onde as situações são totalmente dependentes, como sabem, quer na pediatria, quer na psiquiatria, quer nas urgências, que são situações imprevistas. A partir daí, nós temos que ter em consideração os três princípios que vocês criaram para o Código de Trabalho e bem, da necessidade de ser tratada com adequação dos cuidados em proporcionalidade. E o que é que quer dizer em proporcionalidade? Primeiro, há aí uns demagogos que dizem que as greves que prejudicam, pois prejudicam, senão não eram greves. E são feitas para prejudicar. Portanto, entra a proporcionalidade, ou seja, por um lado, nós não podemos permitir que haja, de facto, uma situação que leve a uma ruptura na vida das pessoas, ou seja, que se entre numa situação de não retorno, irremediável, e, portanto, nós temos que dar os cuidados na proporção de evitar esse transtorno, que é o direito à vida que os cidadãos têm. Por outro lado, também não podemos dar tantos cuidados que se abafe, que se anule a eficácia da greve, que tem que dar nas vistas. Ou ou a moral da história é a coisa. Agora, são estes dois conflitos que nos orientam. E nós, outro dia, imaginem, estive a definir...
Com objetividade, que é para ganharmos tempo. Estou-lhe a dar aqui o tempo não foi gasto, mas...
Ok, isto é o objetivo. Ora bem,
dos
nós fizemos, de facto, um lançamento dos serviços mínimos. E fomos, entregamos às instituições, que são elas que controlam os serviços mínimos, como está na lei, e no fim concluíram. Ele traz alguma na manga, porque para nos dar tanta liberdade... Bom, finalmente, o que está aqui em causa e o nosso ataque é contra um projeto de um diploma que está a ser cozinhado no Ministério da Saúde, no qual se inclui o direito, a supressão do direito à negociação coletiva. Ora, se nós estamos a negociar um acordo coletivo desde setembro de 2000, ou agosto de 2017, se já passamos por várias, até já só nos, de 96 cláusulas, só nos faltam umas 12, acontece que o decreto que era da nossa carreira tem lá um artigo 22 que diz que toda a carreira pode ser vista, revista, mudada, remudada por contratação coletiva. Portanto, o Ministério da Saúde está neste momento a subtrair o direito que os enfermeiros têm à negociação coletiva. Isto também é convosco. E, portanto, este problema é um problema sério que nós não abdicamos e vamos continuar a exigir a negociação. Amanhã temos a tal reunião para falarem desse diploma. Ora, como sabem, os decretos-leis não têm discussão, não têm negociação. É o Governo que os impõe, com todo o seu direito. O que nós queremos é negociar a negociação coletiva de trabalho, que está na lei, no Código de Trabalho, e até foi uma tendência socrática, não confundi com o de Atenas, é do nosso, foi uma tendência socrática que teve esta atitude de abater a nossa carreira e transformá-la numa coisa que viria a ser um acordo coletivo de trabalho. Portanto, as nossas lutas, essencialmente, que vão sendo postas em circulação, são longas, porquê?
Para concluir.
E vou concluir. Efetivamente, nós temos sido muito maltratados, somos o suporte do Serviço Nacional de Saúde, que é uma declaração de princípios, e nós não pedimos mais nada. Mandem deputados, mandem médicos, mandem enfermeiros à Holanda, à Austrália, e ver como é que eles resolvem os problemas que têm. E copiem, porque quando a gente, o outro dizia, eu copiar bem copeio, o problema é o ditado, mas mandem copiar estes fenómenos que se passam noutros países, a Holanda mais perto, a Austrália mais longe, e nós temos a certeza que ajudamos, porque temos conhecimentos para isso, a melhorar a saúde do povo português, que é o nosso papel.
Muito obrigado, Sr. Enfermeiro José Correia Azevedo. Dava agora a palavra ao Sindicato Democrático dos Enfermeiros e ao seu Presidente Carlos Ramalho ou ao Vice-Presidente, conforme acharem melhor. Tem a palavra.
Muito obrigado. É começar por agradecer o generoso convite que nos foi feito. Começar também por dizer que, por uma questão de declaração de intenções, nós não somos um sindicato, apesar de sermos recente, não somos um sindicato, digamos que, como anunciou Aspa, sem filiação, somos filiados na UGT e com muito orgulho, e como tal, regemos por esses princípios, por os princípios da UGT, que quanto a nós são os adequados. Não vamos aqui falar, foi o início do discurso, no direito à greve, não vale a pena, é um direito inalienável, e como tal, é isso que os sindicatos têm feito, e lembrar que esta é uma luta de todos os enfermeiros, independentemente dos sindicatos. É facto é que o Sindpor e a ASPE têm estado um pouco mais implicados naquilo que têm sido as últimas lutas, nomeadamente aquilo que é designada greve cirúrgica. E depois daquilo que já foi aqui afirmado, as declarações da enfermeira Lúcia Leite da ASPE, esvaziou-me um pouco o conteúdo, porque me revejo totalmente naquilo que ela disse, mas poderia eventualmente acrescentar algumas coisas que faço questão. Foi aqui dito inicialmente... se esta greve está, de facto, a prejudicar gravemente os utentes. E eu pergunto em que sentido, porque os utentes do Serviço Nacional de Saúde há muito tempo que estão a ser prejudicados pelo desinvestimento que tem havido nos últimos anos e justiça seja feita, não é deste governo, isto já vem muito de trás, tem sido muito claro para nós que trabalhamos na área que há um desinvestimento, as estruturas físicas e os recursos humanos estão cada vez a ser mais postos em causa e é difícil dar resposta às exigências que vão surgindo diariamente e que cada vez são maiores. É preciso lembrarmos que estamos num país onde a população está rapidamente a envelhecer, onde as doenças crónicas aumentaram assustadoramente e é preciso haver capacidade de dar resposta a isso. Não só naquilo que é a resposta imediata nas instituições hospitalares, mas também, diria eu, naquilo que é a prevenção, que isso era muito importante também investir e fazer um investimento nisso. Posto isso, e direto àquilo que vos foi aqui, de facto, questionado. Em relação àquilo que o Grupo Parlamentar do PS disse, Lisboa Norte. Falámos aqui, e tinham reunido, um dos locais onde esta greve cirúrgica 1, de facto, foi definido, foi no Centro Hospitalar de Lisboa Norte. E não ocorreu nada de especial em relação àquilo que foi a greve, pelo contrário, funcionou normalmente. Todas as cirurgias realmente urgentes e importantes que tinham que ser realizadas foram realizadas e mais. Eu não tenho os dados completos, mas isto são dados oficiais do Bloco Operatório Central. E temos que falar aqui, quando falamos no Bloco Operatório Central, temos que falar aqui exatamente naquilo que foi a definição dos mínimos, que exige exatamente que o Bloco Operatório Central, em última análise, dê a resposta, porque uma situação de greve não é propriamente uma situação normal. É uma situação incomum, onde tem que haver uma capacidade de reorganizar e de gerir bem os recursos. E neste caso, só para dar um exemplo, desde que a greve se iniciou, desde dia 12 até dia 17, das 912 horas que haviam disponíveis nos vários blocos operatórios que estavam em funcionamento nestes 19 dias, apenas 532 foram utilizadas, ou seja, houve um desperdício de 380 horas, estamos a falar de recursos disponíveis naquilo que eram os mínimos considerados, ou seja, muitas cirurgias, isto para ser claro, podiam ter sido realizadas e não foram. O que é que faltou? Não compete aos sindicatos dizer. O que nós podemos dizer é o seguinte: quem define a urgência das situações, e estamos a falar concretamente naquelas cirurgias que têm que ser feitas, as urgentes, e aquelas também do plano oncológico que têm que ser realizadas e que são definidas em portaria, nomeadamente 153 de 2017, e não só, esta portaria serve para muitas outras situações, também para consultas e para outras situações. Quem define esses prazos é o próprio Governo. Quem tem que dar resposta são as instituições. Se elas não estão a dar resposta adequadamente nesses tempos, temos que pensar o que é que está mal no Serviço Nacional de Saúde. E temos que pensar se a luta dos enfermeiros, e nomeadamente a de outros grupos profissionais, como os médicos, que agora no Hospital de Lisboa Central, que se demitiram e não sei o quê, alguma coisa está mal. E todos temos que pensar, portanto, nós todos, em conjunto, sindicatos, governo, deputados, todos temos que pensar o que é que é preciso fazer para termos um Serviço Nacional de Saúde que tenha capacidade de resposta, nomeadamente aos mais necessitados, que a última análise são sempre os mais prejudicados. Não vou aqui repetir aquilo que já foi dito, porque de facto uma greve tem que ter prejuízos. Para nós, sindicatos, tem que ser os inevitáveis, aqueles que não podem mesmo ser evitados, porque fomos sempre para além daquilo que foram as definições dos tribunais arbitrais. Sempre que identificámos situações que era necessário haver mais algum entendimento, nós fizemos-los, digamos assim. Fizemos acordos com as várias instituições e só não fizemos com as que não pediram. Coimbra, as instituições do Porto, Setúbal, fizemos novos acordos para que se abrissem novas salas e que fossem disponibilizados mais recursos dentro de uma greve, é preciso que se diga, para que nada faltasse daquilo que é mesmo necessário. Agora, há situações sempre que naturalmente terão que ficar para trás, porque senão não era uma greve.
Concluindo?
Ainda não, muito rapidamente. Se entendemos, perguntou o PS, se entendemos se os serviços mínimos são os adequados. Sim, com certeza que sim, até porque o próprio Tribunal Arbitral, agora para uma nova greve cirúrgica, entendeu que sim e manteve os mesmos serviços mínimos. Dr. Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, perguntou se há regras claras para o descongelamento de progressões. Não, não há, e por isso é que estamos em luta, infelizmente não há, e Infelizmente, cada instituição está a fazer de sua forma. É isso que nós exigimos, essa é uma das nossas reivindicações, que o Governo, de facto, defina claramente quais é que são as regras de progressão para que sejam aplicadas a todas as instituições e a todos os enfermeiros neste caso. Para que haja um equilíbrio. Depois, se estamos preocupados com os impactos destas greves, com certeza que sim. Somos os primeiros a estar preocupados, porque nós é que estamos lá, os enfermeiros. Mas também estamos a fazer o possível para garantir que esse impacto seja o mínimo, como já disse. O CDS-PP falou em insatisfação e descontentamento. Com certeza que sim, senão já estávamos em luta. Os processos negociais, como é que estão? Olha, o que lhe posso dizer é o seguinte. Se estivessem como nós desejaríamos, neste momento se calhar nem necessitávamos estar aqui. Amanhã vai haver uma reunião e entendemos que finalmente, mas há pouco tempo, é que o Governo começou finalmente a mostrar abertura para negociar a sério. Até lá falámos um bocadinho de coisas que não nos levaram a lado nenhum, pode-se dizer assim. Foram adiadas muitas reuniões, muita situação ficou por decidir e, de facto, o que os enfermeiros querem é ver a sua situação clarificada, comparativamente com as outras profissões da função pública. As greves longas, com certeza que têm um impacto diferente das greves mais curtas, aliás, por isso é que nós optamos agora pelas greves longas e, sobretudo, por incidir nos blocos operatórios, porque entendemos que essa poderia ser a única hipótese enfim, até de estarmos aqui, podemos ir por aí. Falta de vontade de negociar? Esperamos que não. Esperamos que haja mais vontade de negociar, porque é isso que os sindicatos pretendem. A reprogramação das cirurgias, com certeza que sim, a senhora ministra já vem anunciar que se não houvesse outra greve, que elas seriam reprogramadas. Mas eu lembro que muitas dessas cirurgias, e até consultas de especialidade, já têm anos e anos de atraso. E lembro que neste momento as greves decretadas é só para determinado número de instituições, o que significa o seguinte: há sempre a possibilidade do próprio Serviço Nacional de Saúde se reorganizar, porque por isso é que atempadamente se fazem os pré-avisos de greve, para que essas cirurgias possam ser feitas noutros locais, que haja, enfim, aquilo que o Serviço Nacional de Saúde tem que fazer, que é funcionar em rede. E, portanto, isso nunca iria prejudicar, já não digo as urgentes, porque essas serão feitas, mas mesmo as outras. Ou seja, estamos perante uma grande incapacidade e isso é que não quer ser admitido, mas, enfim, lá chegaremos um dia. O PCP também referiu... Pronto, que é importante a luta pela valorização, sim, é isso que nós estamos a fazer. A luta pela valorização da nossa carreira e da nossa profissão, porque entendemos que até comparativamente, como já disse, em relação a outras profissões e carreiras especiais, nomeadamente, que não estamos devidamente valorizados, pelo contrário, fomos muito desvalorizados em 2009, com a carreira que nos foi imposta e queremos lutar contra isso e queremos que as situações mudem. Continuando, peço desculpa, e a história de 2201, com certeza que não, isso não pode ser entendido como um reposicionamento ou uma progressão, ou seja, ou mesmo promoção, é entendido como uma aplicação de lei. E a aplicação de lei é isso mesmo. Portanto, nós pretendemos que esses enfermeiros não fiquem de fora, até para que não criar mais injustiças relativas e mais instabilidade dentro da própria profissão, como tem acontecido até aqui.
Então, concluindo
contratações,
mesmo...
só para terminar e muito rápido, contratações, sim, são insuficientes. Já foi anunciado alguma contratação de enfermeiros, mas nós entendemos que isso nem chega neste momento para repor aquilo que foi injustamente feito pelo PS, a normalização dos horários de trabalho da função pública nas 35 horas. Foi uma medida muito positiva, mas agora, para compensar isso, é necessário contratar enfermeiros e outros tantos para compensar o que já faltava antes.
Isso tem de ser, porque senão, eu vou-lhe dizer uma coisa, aqui nós temos de ser objetivos e temos de ter objetividade, porque senão eu não estou a ser igual para todos os sindicatos.
Eu compreendo.
E isso faz com que não podemos perder tempo com questões laterais. E o que nos traz aqui é um objeto muito, muito preciso, portanto, não temos. Portanto, tem de saber também, aí peço desculpa, mas temos de saber usar o tempo. E não podemos usar subterfúgios, porque nós, os seus deputados, foram rigorosos, tinham mais e têm mais perguntas para fazer, mas eu não posso estar aqui eternamente a dar-lhe tempo deste.
Eu compreendo.
Portanto, dou-lhe 30 segundos para concluir.
Pronto,
mais nada.
Então, nesse aspecto termino. Só que isto foi responder e apontei as questões que cada deputado fez em cada partido e queria responder a todos. Pronto. Só para dizer que a luta, sim, sim, é justa e não é contra as pessoas, nem contra as instituições. A luta é contra um sistema que nós entendemos que está errado e não é de agora, que vem de há muito tempo, e nós queremos ver os enfermeiros, acima de tudo, porque somos a sustentação do Serviço Nacional de Saúde, queremos ver o Serviço Nacional de Saúde melhorado, reforçado e com outras condições. Obrigado.
Obrigado. Temos aqui ainda uma segunda ronda e dava a palavra à senhora deputada Ângela Guerra. 2 minutos.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu gostava de agradecer, em primeiro lugar, todas as respostas, as informações que nos deixaram na primeira ronda. E dizer que eu vou divergir aqui um bocadinho da opinião aqui do Sr. Presidente, que aquilo que ele está a tentar fazer é basicamente tentar regular aqui os tempos, em termos de objetividade.
Senhora deputada, a questão toda é esta, eu vou parar o tempo. Eu não posso estar a dar a um sindicato 5 minutos só e ser rigoroso, depois a outro estar a dar 7, a outro estar a dar 2 e a outro estar a dar 11. Tenho haver aqui tempos equivalentes a todos. E nas nossas intervenções de todos os senhores deputados e também dos nossos convidados, temos de ser objetivos. Era só isto que eu queria deixar como nota de rodapé. Tem a palavra, senhor deputado.
Sr. Presidente, ia dizer exatamente isso, move-se até ao fim, não era necessário. Pois. Mas dizer que efetivamente desta última resposta eu tive alguma objetividade nas perguntas que coloquei, portanto, se algum tempo desperdiçámos, eu acho que ele já foi proveitoso. Portanto, eu imagino que da parte dos outros sindicatos, dos outros representantes das entidades, não tenha havido efetivamente conhecimento de denúncias que tenha objetivamente necessidade de comunicar às vossas ordens ou às outras instituições que eu mencionei, como a IGAS ou o Ministério Público. Isso deixa-nos naturalmente alguma tranquilidade e gostava de deixar apenas mais duas notas. Em primeiro lugar, a questão de aquilo que nós esperámos, e era uma das nossas perguntas, era que se havia algum compromisso, havia bom encaminhamento neste processo negocial para amanhã agendado. Fico preocupada por perceber que há um diploma que limita as negociações de acordos coletivos de trabalho, quando a própria lei é clara, clarinha, no direito do trabalho há muitos anos, há muitas décadas sobre esta matéria, e portanto isto não traz bom augúrio para as futuras negociações, mas diria eu que também a questão da não uniformização das regras de progressão, porque se efetivamente se permite a cada uma das instituições que decidam à sua maneira, pois nunca mais conseguiremos ter este processo e estas questões resolvidas. É, para além de injusto, naturalmente, e até violador de algumas normas. Gostava também ainda de referir, mesmo para terminar, que relativamente ao facto de haver o conhecimento por parte dos sindicatos de que havia cirurgias urgentes que poderiam ter sido realizadas e não foram, também nos deixa aqui algumas dúvidas e alguma preocupação, que eu naturalmente imaginava que tivesse havido esta articulação para que não estivéssemos a desperdiçar aquilo que efetivamente ainda está ao dispor em face destas limitações todas e constrangimentos que uma greve desta natureza nos faz chegar. Para já é só muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada, e obrigada pela rigidez do tempo utilizado. E agora dava a palavra ao senhor deputado Luís Soares, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria agradecer, de facto, as intervenções. Na generalidade, foram em conta das perguntas que procurei aqui colocar. E certamente o ponto de partida da nossa parte é que era o ponto de partida errado, não é? Porque nós andávamos à procura, de facto, num cenário que nos foi descrito de dantesco, catastrófico, até de mortes induzidas por causa da greve, e a verdade é que no final do dia da manhã de hoje verificamos de forma quase transversal, não direi transversal, quase transversal, que trata-se ou tratou-se de uma greve absolutamente normal, e que, apesar dela, os cidadãos, os utentes do Serviço Nacional de Saúde podem continuar a confiar no trabalho que os enfermeiros vão desenvolvendo, mesmo quando estão em greve. E corrijam-me se estiver errado relativamente a esta situação. E queria sublinhar uma nota que me parece absolutamente determinante, que é esta ideia de que a greve afetou apenas situações não urgentes. Ou seja, que as situações urgentes foram acauteladas pelos piquetes dos enfermeiros. E mais ainda, que nesse processo houve, em parceria e naquilo que é o normal funcionamento dos conselhos de administração das unidades hospitalares onde ocorreu a greve, uma consensualização entre os piquetes e o próprio conselho de administração relativamente aos serviços cirúrgicos que tinham que ser feitos. Queria deixar apenas uma nota final que me ficou, fiquei com dúvida. E não sei se há uma nota dissonante de um dos intervenientes, o enfermeiro José Azevedo. Não fiquei sem perceber se, na sua perspectiva, a proporcionalidade que é exigível no decretamento dos serviços mínimos, se ficou afetada ou não. Não consegui perceber. E se, relativamente a esses serviços mínimos, o caso das urgências, das cirurgias pediátricas, devem ou não estar incluídas, precisamente, nos serviços mínimos, não consegui perceber. E a nota final, para terminar, Sr. Presidente, é muito rápida, só para dizer o seguinte. Eu reconheço bem as exigências de todos os enfermeiros. Mas também, em abono da honestidade, creio que o caderno reivindicativo com que os sindicatos hoje se apresentam ao Governo não é maior, precisamente, por ação do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser sucinto, até porque na primeira ronda cedi também relativamente o meu tempo e para equilibrar isto. Duas questões muito concretas. Foi dito que há um acordo coletivo de trabalho que está a ser negociado, há algum clausulado ainda que não está fechado, mas que estará para ser fechado, e a questão que eu colocava é o que é que ainda está por fechar, e quais são os problemas, enfim, para chegar a acordo, quais são as divergências, etc. Segunda questão, a minha reunião com o Ministério da Saúde, e gostava de perceber qual é a ordem de trabalhos, qual o porquê dessa reunião e se a expectativa é haver mais aproximação entre posições, que expectativa de aproximação, por exemplo, e se consideram que amanhã pode haver, enfim, um acordo ou pelo menos uma maior aproximação. E o que é que já sabem, enfim, do que poderá vir a ser uma proposta feita pelo Governo. Se nos pudessem também dar alguma informação sobre o assunto, seria muito útil. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Galrissanete, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer os vossos esclarecimentos e agradecia que me corrigissem, mas para nós, CDS, ficou claro, corrigissem se eu estiver enganada, ficou claro que não avançaram para esta greve de ânimo leve. E para nós, de facto, nós não defendemos as greves, quer dizer, entendemo-las como um direito inalienável. Não estamos a defender a greve como um primeiro recurso, entendemos, e para nós ficou claro que de facto não foi um primeiro recurso, foi um processo dito negocial que não foi negocial e portanto que foi uma promessa e uma tentativa de empurrar para a frente decisões. Isso ficou claro e eu ainda não ouvi dizer que assim fosse. Ao mesmo tempo, também para nós ficou claro que aquilo que disseram não foi branquear os resultados desta greve, que sim, teve efeitos catastróficos, e bastaria ir perguntar às 10 mil pessoas que tinham que ser operadas para perceber efetivamente a magnitude e a relevância do impacto, que, como os senhores enfermeiros muito bem disseram, tem que ver também com outras decisões e com a incapacidade de tomar decisões e de operacionalizar promessas não cumpridas, que obviamente põem num processo de fragilidade como é aquele que uma greve envolve, põem a nu outras tantas fragilidades que ao longo de 3 anos não têm sido resolvidas. Portanto, sim, para nós ficou claro que não se pode deduzir do que disseram que isto foi uma coisa simples, uma coisa ligeira e que não trouxe problemas, mais problemas acrescidos aos milhares de cidadãos que estão em lista de espera cirúrgica no nosso país, e para nós CDS de facto não nos satisfazemos com mínimos. Esta ideia de que a saúde é uma coisa pouquinha e que com estes mínimos tudo está bem, não. As coisas têm a possibilidade na saúde de estar muito melhor e não estão por responsabilidades deste Governo. Não estamos a escamotear nada. Noutros tempos, com assistência financeira, com a assunção de que existia austeridade, as coisas foram bem diferentes. Agora dizia-se que a austeridade tinha acabado, que havia dinheiro para tudo e para todos. Ficou claro para nós que de facto era possível fazer bem mais e que este Governo ficou aquém das suas responsabilidades para com os enfermeiros, para com os profissionais de saúde e para com os portugueses.
Muito obrigada. Dava agora a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as informações, mas reiterava a questão que tinha feito no início e que não foi clara a resposta dos sindicatos, que é, havendo amanhã uma reunião, efetivamente quais são os pontos da agenda, porque houve outras, não é? Portanto, qual é o ponto da situação, o que é que já se chegou a acordo, se é que houve algum acordo, e quais as expectativas que os diferentes sindicatos têm relativamente à reunião de amanhã. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Associação Sindical dos Portugueses, Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, e à Sra. Enfermeira Lúcia Leite. Tem a palavra.
Muito obrigada, vou tentar cumprir o tempo, peço que me ajude.
Sim, sim, sim.
Intencionalmente eu não falei da reunião da manhã na primeira intervenção para separar as matérias. De facto, importa dizer que o Governo não tem estado a negociar objetivamente. Por ação da greve cirúrgica, começou a dar mostras de espaço de negociação, francamente. A questão da categoria de enfermeiro especialista, eu quero dizer que eu já estive nesta casa a defender a integração da categoria de enfermeiro especialista ao abrigo de uma petição que aconteceu em 2014 e, portanto, que foi a petição 323 e, portanto, não é uma luta de hoje, já é uma luta antiga. E dizer-vos que eu não tenho grandes expectativas em relação à reunião da manhã, até porque começa pelo princípio de que não tem agenda. E, portanto, uma reunião que não tem agenda, a mim diz-me muito pouco. Eu espero que não me façam vir para Lisboa fazer 600 km para lá e para cá, para voltar 300 para lá e 300 para cá, exatamente, para voltar exatamente como cheguei, que é aquilo que tem acontecido nos últimos meses. E que, apesar de o Governo ter dado algumas mostras na última reunião de estar preocupado com o início da próxima greve cirúrgica, eu temo que não haja condições para que ela não venha, de facto, a acontecer a partir da manhã. Dizer aos senhores deputados que nós fizemos uma suspensão desta greve para dar espaço negocial. Demos sempre esta posição de abertura e de compreensão das dificuldades que eventualmente o Governo possa ter de negociação interna para chegar a decisões e de proximidade àquilo que são as reivindicações dos enfermeiros, mas na prática isso tem acontecido de forma muito pouco objetiva. E se não, as declarações da senhora Ministra à Antena 1 há dois dias atrás deixam claramente o indício que a vontade de chegar a entendimento com os enfermeiros não é nenhuma. E eu vou colocar o dedo na ferida, como é também a minha forma de estar. De facto, os enfermeiros são 42 mil e por cada euro são 42 mil euros, não é, de aumento, e portanto o impacto do ponto de vista financeiro é grande. Mas neste momento nós não aceitamos um tratamento que não seja de equidade, nem aceitamos um discurso politicamente correto de que não se negocia com os enfermeiros porque tem que haver equidade com as outras profissões, quando na prática não há equidade nenhuma porque não se consideram os mesmos princípios.
Concluindo?
Deixe-me só terminar para dizer que misturar na negociação aquilo que são decisões, como o caso do descongelamento e como a lei do suplemento transitório para enfermeiro especialista, como armas ou argumentos negociais, para nós não faz sentido, porque o que nós queremos é que o Governo cumpra a lei. E se precisa de emitir orientações a todas as instituições para que o reposicionamento seja feito correto, não tem que colocar isso como arma de arremesso nas negociações, como se já estivesse a dar uma coisa que já foi dada, mas que afinal ainda não foi. E, portanto, o que está aqui em causa são um conjunto de reivindicações e permita-me, Sr. Presidente, dizer o seguinte. Os enfermeiros são tratados sempre como a mão de obra de segunda categoria, os escravos do sistema. E nós não vamos aceitar, e os enfermeiros não vão aceitar, que não tenham, de facto, um tratamento de equidade e que a carreira não seja uma forma de potenciar quer o futuro dos enfermeiros, quer o futuro do SNS.
Muito obrigado. Enfermeiro Carlos Ramalho, do Sindicato Democrático dos Enfermeiros, tem a palavra.
Sou eu.
Sim, sim.
Não.
Ah, estou Fernando Parreira.
Não,
não, não. Registra aí o tempo dele e o meu, que é, e como eu sou o porta-voz, e ele está há pouco tempo, não conhece falar muito bem o processo por dentro, eu podia...
Sim. Passo para Xinde,
não Xinde, não é? Não, porque eu vou querer falar com o
outro. Ministério. Não há... Aqui quem põe os tempos ou não põe sou eu, o meu caro José Azevedo. Não, estamos cá para os ouvir. Isso não é para nós, sou enfermeira. Isso não é para aqui, para a comissão sequer. Nós, quando os convidamos, já agora só para. Quando os convidamos para cá vir, é para os ouvirmos. Agora, temos de ser objetivos naquilo que vamos dizer e temos de usar o tempo da melhor forma. Eu não posso estar aqui. Porque há aqui outra questão que é esta. Pode dar o tempo sem problemas nenhum. E estamos aqui para os ouvir. Aqui o assunto desta reunião. Se eu fosse muito, muito, muito escorreito e fosse muito objetivo e cortasse a direito, como costuma dizer, era para esclarecer se os direitos dos cidadãos portugueses e, em particular, dos doentes que recorrem ao SNS estão a ser devidamente salvaguardados por causa da greve. E eu tenho deixado de dar aqui a esta reunião uma amplitude maior, por se esclarecendo esta situação, também termos a oportunidade das associações sindicais poderem esclarecer outras situações que querem. E é isso que têm feito. E mesmo alguns não responderam às perguntas do Sr. Deputado e entretanto introduziram outros temas. Mas isso é normal neste debate político que nós estamos aqui a ter. E nós, na Comissão de Saúde, nunca ninguém se foi embora daqui sem dizer aquilo que quer e aquilo que deve dizer. E as associações sindicais, para nós, têm um papel importante no SNS, porque representam os trabalhadores e neste caso, os enfermeiros, que são uma fatia muito grande, daqueles que colaboram todos os dias, que dão tudo daquilo que têm e que não têm, para que o SNS e a saúde dos portugueses possa ser cumprida naquilo que diz as leis e as regras que temos sobre isso. E, portanto, Sr. Enfermeiro José Correia Azevedo tem a palavra para nos esclarecer sobre essa situação, sendo que há uma cedência de tempo, que posso assim dizer, do Sindicato Independente dos Profissionais da Enfermagem.
Então,
tem a palavra.
Eu começo por dizer que, efetivamente, há um exagero que é por incumprimento da lei no que anda à volta dos serviços mínimos. E eu julgo que é útil para todos nós saber que os serviços mínimos estão definidos no Código de Trabalho e que os sindicatos não os controlam. Se as pessoas não conhecem que, estando os serviços mínimos pagos, não estando interrompido o vínculo laboral com as instituições, quem controla os serviços mínimos são as administrações. E, assim sendo, são falsas questões, e aqui já respondo à pediatria, porque é que a pediatria não é incluída, porque a tal proporcionalidade sairia viciada, frustrada, se nós estivéssemos a exigir, digamos, um autocuidado a uma criança, a um doente mental, ou a criar situações de urgência previstas. Portanto, por isso mesmo é que nos nossos sindicatos estes três serviços têm os cuidados mínimos iguais aos máximos. Por isso é que nos nossos sindicatos os serviços mínimos são controlados pelas instituições, pelas chefias da enfermagem, porque são elas que são as responsáveis pela supressão ou pelo acréscimo de cuidados necessários para que o tal princípio de não atingir situações de não retorno chega a atingir-se. A outra questão é que nós, quanto a esta bagunçada que anda aí, conta, é propositada, os enfermeiros não estão incluídos no CIADAP e tudo começa aí, porque a lei 12A retira-os do CIADAP. E se os retira do CIADAP, os enfermeiros, nós fizemos uma pergunta à Procuradoria-Geral da República, que a senhora Ministra também fez, perguntando se as leis que nós estamos a usar, que são as da carreira antiga, para avaliar o desempenho dos enfermeiros, estão ou não em vigor. Ainda estamos à espera de resposta. É outra questão. Quando se chega ao problema dos enfermeiros entrarem em greve, é o Governo que viola um princípio que está na Convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que eu tive a honra de ajudar a redigir e que recomenda. Faz parte das recomendações. Os patrões, ou o patronato, deve tornar céleres as negociações entre os enfermeiros para que eles não tenham a tentação de recorrer a formas de luta comuns a outros trabalhadores. Portanto, se nós somos a exceção, e somos, porque somos até uma carreira especial, se nós somos diferentes de todos os outros, e somos, só outro enfermeiro é que é parecido com o enfermeiro, é evidente que aqui é o governo que falha, ou seja, o patrão. Aqui os ministros e este governo ainda não percebeu que o serviço do Serviço Nacional de Saúde agora está nas EPS, está noutras coisas, e o patrão não é o governante que legisla. E isto leva-nos à tal contratação coletiva. É bom não esquecer que ao fazerem as EPS e ao porem a contratação coletiva nos enfermeiros, e estão agora a querer retirá-la, imaginem o ridículo de se criar uma comissão para negociar coletivamente, isto interessa-nos, porque é informação correta e nossa. O problema é que, como é que, estando uma comissão feita para negociar um acordo coletivo de trabalho, se pronuncia, e agora já está outro esclarecimento, sobre um decreto-lei que o Governo tem competência exclusiva para fazer sem ter que negociar ninguém. É aquele diálogo de surdos, ouvidos os interessados e tal e coisa, mas não diz lá que cumprem aquilo que os interessados disseram. Ora bem, e portanto, com estas coisas, nós temos de facto a consciência plena de que ou concluem o nosso acordo coletivo de trabalho, ou então teremos que vir cá explicar mais coisas, porque nós não vamos abdicar do tal princípio constitucional, que é o direito à greve, para defender os interesses dos enfermeiros. E já agora, fala-se das cirurgias. Eu, quando fiz um papel de diretor numa instituição, não tem nada a ver com a questão, mas tive a coragem de propor que os enfermeiros tomassem conta das anestesias, fossem os anestesias. Pensam que é uma novidade? Vão aos Estados Unidos da América, todos os países têm os enfermeiros a anestesiar os doentes. Isto para falar nos milhares de cirurgias que são adiadas, não por culpa dos enfermeiros, mas pela ditadura dos anestesistas.
Concluindo,
nós estamos disponíveis para pôr isto de pé, como por exemplo para acabar com os dormitórios dos médicos nos serviços de urgência, como para acabarmos com outras coisas, ido ao fundo das questões, e nós estamos aqui para vos ajudar a resolvê-las para benefício da comunidade. Pois esse benefício que nós temos, isto não é emoção, é calor da contenda. O problema é que nós temos a capacidade e o dever de dar o melhor que temos. E queiram ou não, ainda não há quem inventasse outra coisa. Os enfermeiros são a estrutura do sistema e com esta me vou. Como estrutura do sistema, mexer mal ou não mexer nos enfermeiros é manter anquiloses ou coisas distorcidas que é urgente corrigir. Reparem quando, e repito, quando eu falei nos 88%, não foi para ofender ninguém, foi para vos dar a noção, que ainda não fui desmentido. E se houver alguém que tenha coragem, que me desminta. Dos 88%, isto é uma diferença abismal que ninguém tem pé para conseguir ultrapassar. Ou seja, ninguém consegue dar a passada que passe dos 4% para os 88%. Disse.
Meu caro José Correia Azevedo, obrigado. Passo a palavra então ao senhor enfermeiro Carlos Ramalho, do Sindicato Democrático dos Enfermeiros.
Obrigado.
Força.
E peço já desculpa por não poder responder a todas as questões que foram postas por limitações de tempo. Gostaria até, eu sou de Évora, sou um provinciano, gostaria de falar do Hospital de Évora, mas... que foi agora reanunciado, mas não
é esse o tema.
Não vou poder.
Não é esse o tema.
Mas podia ser interessante. Podemos pensar no outro dia.
Da greve dos enfermeiros.
Podemos pensar nisso no outro dia. Denúncias.
Desde já combina.
Sobre a greve, denúncias, não houve, de facto, denúncias e verdadeiramente importantes. Houve uma certa mediatização da situação, algumas injusticadas e até manipuladas, pode-se dizer. Aquela situação que apareceu no ciclo da criança nem sequer estava no plano operatório. Portanto, tudo dito. Pronto, e isso já diz muito daquilo que se está a passar. Em Lisboa Norte, como já disse, apesar daquela situação, foram feitas mais de 40 cirurgias no bloco operatório de pediatria que não tinha obrigação de abrir, porque não funciona 24 horas por dia, nem funciona aos fins de semana. E aquilo que o Tribunal Arbitral decidiu. Só que nós tivemos lá os piquetes responsavelmente para dizer assim, não, certas situações, pela sua especificidade, ou seja, por que razão for que se entenda atendível, devam ser feitas aqui, serão feitas aqui e foram. Portanto, sobre isso, quero lembrar também que em relação à oncologia, muitas das cirurgias que estavam programadas há tempo antes da greve foram feitas e até diminuiu a lista de espera, aproveitando o espaço de outras não serem feitas, à custa desta greve. Veja-se bem. Pronto. O Bloco de Esquerda fala-nos sobre a proposta, não é? O que é que temos para negociar amanhã? A Lúcia já disse, não sabemos muito bem, mas há uma coisa que nós sabemos. Ou há avanços ou há greve. Porque não vamos continuar a aceitar que esta situação se mantenha assim, desta forma. Ou há avanços nas negociações, e isso eu entendo como compromissos. Em relação ao CDS-PP, pois, cerca de 10 mil pessoas não foram intervencionadas. E eu pergunto, em condições normais, sem greve, será que todas seriam? É porque já vamos sendo confrontados no Serviço Nacional de Saúde com este tipo de situação. Muitas não são por questões logísticas, falta de meios humanos, técnicos, anestesistas, coisas que ultrapassam em muito aquilo que é esta luta que nós temos enfermeiros. E também, aí não posso concordar com a senhora doutora, porque a culpa não é deste governo, a culpa é de toda uma infraestrutura que vem de há muito tempo atrás e todos nós, enquanto contribuintes, enquanto cidadãos, nem exigirmos um melhor Serviço Nacional de Saúde. Penso que a culpa tem que ser partilhada nesse aspecto. Não pode ser só deste governo. A questão do PC, a agenda é exatamente isso. A única coisa que nós temos a certeza é que amanhã vamos ser confrontados com uma reunião que se pode chamar de política, porque as técnicas já tivemos na ACSS. E essa reunião de política vai necessariamente falar de greves salariais e de outras coisas, daquilo que são as nossas exigências também em termos de compensação do tempo de reforma, e isso implica, com certeza, dinheiro. Agora, há uma coisa que nós temos a certeza, e para mim, pelo menos, posso indepor, a clarificação tem que ser feita por aí. Há uma coisa que se chama passado e outra que é futuro. Quando nós falamos de uma carreira, nós estamos a pensar no futuro. E todas as exigências que temos, as três categorias, a compensação, determinadas coisas, estamos a pensar no futuro. Mas não, para nós não faz sentido pensar no futuro enquanto não ficarem bem clarificadas as situações do passado. Nomeadamente, aquilo que a enfermeira Lúcia Leite já disse aqui. Não são concessões. Aplicar devidamente o descongelamento das progressões e de uma forma uniforme, não é nenhuma concessão, é a aplicação da lei. Isto não é dar nada. É o mesmo que o senhor doutor me dever 20 euros e depois me os pagar e a dizer assim, ah, deu-me qualquer coisa. Não, só pagou. E aqui o que está em causa é, para já, cumprir aquilo que está estabelecido na lei. E a atribuição também do subsídio de função aos enfermeiros especialistas, que não está a ser aplicada a todos e está a criar uma grande instabilidade dentro das instituições por causa das injustiças relativas que isso traz. Portanto, depois dessas situações bem acauteladas, vamos pensar no resto. Para nós, o que é essencial neste momento é garantir aquilo que não foi feito e que tem que ser feito de imediato. Obrigado.
Muito obrigada, caro conterrâneo. E quero lhe dizer que vamos um dia destes, que eu também sou alentejano, portanto, e nós ali não há Alentejo do Norte nem do Sul, é uma região em que há só alentejanos. E, entretanto, quero lhe dizer que a questão do Hospital de Évora será debatida dentro em breve aqui na Comissão também, cada coisa a seu tempo. Espero, eu acho que tivemos ganhos aqui hoje, porque tivemos audições desde as 10 da manhã sobre este tema da greve dos enfermeiros, a questão do impacto. Tivemos hipótese de tratar de outros assuntos e também de todos vós que são representantes desta área do SNS e neste caso dos enfermeiros também, de expor aqui algumas situações e, portanto, acho que foi uma boa reunião. Quero agradecer a vossa presença, dizer-vos que teremos sempre à disposição para cá estar, seja por documentos que vocês nos enviem, seja até por solicitação também de virem cá à Comissão, ou seja por solicitação nossa a todos vós para aqui estarem, como aconteceu hoje, porque o tema era importante para todos nós, para vocês, para os enfermeiros, para o Serviço Nacional de Saúde e para todos os portugueses. Portanto, só me resta agradecer a vossa presença e dar por terminada a nossa reunião hoje. Muito obrigado.